O que está incluso no projeto arquitetônico? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos quando começamos a sonhar com a casa perfeita. Mas calma, não vamos surtar. Vamos navegar nesse mar de informações juntos. Aqui, vamos descobrir os elementos essenciais, a importância da análise de viabilidade e como evitar surpresas no orçamento. Além disso, falaremos sobre as plantas arquitetônicas que são, acredite ou não, como o nosso mapa do tesouro. Preparem-se para explorar o universo das especificações técnicas, anteprojetos e toda a documentação necessária que pode ser o lado chato, mas extremamente importante, dessa jornada. E claro, não esqueceremos do nosso fiel escudeiro, o cronograma de obras. Vem com a gente! O que está incluso no projeto arquitetônico, a base do nosso sonho, elementos do projeto que não podem faltar quando decidimos dar vida ao nosso projeto arquitetônico. Algumas coisas são indispensáveis. Vamos dar uma olhadinha nos elementos que não podem faltar. 1. Planta baixa é o nosso mapa do tesouro. Sem ela, estamos perdidos. 2. Elevações. Aqui é onde mostramos como nossa obra vai ficar de pé, como um super-herói. 3. Detalhes construtivos. Esses são os segredos que fazem tudo funcionar. Pense neles como as peças de um quebra-cabeça. 4. Memorial descritivo. O nosso currículo que explica tudo sobre o projeto. Não dá para deixar de lado. A importância da análise de viabilidade agora, vamos falar sobre a análise de viabilidade. Isso é como um check-up antes de começar a construção. Precisamos saber se o nosso sonho é realizável. Aqui estão algumas perguntas que devemos responder. O terreno é adequado? Sem um bom terreno, não vamos alugar nenhum. O orçamento é realista? Se não soubermos quanto vamos gastar, vamos acabar em apuros. Há regulamentações a seguir? Não queremos que o nosso sonho vire um pesadelo. Como evitar surpresas no orçamento do projeto? Ninguém gosta de surpresas, especialmente quando elas vêm acompanhadas de contas altas. Para evitar isso, aqui estão algumas dicas. 1. Planejamento detalhado. Quanto mais planejarmos, menos surpresas teremos. É como fazer a lista de compras antes de ir ao mercado. 2. Reservar um fundo de emergência. Sempre é bom ter um plano B. Se algo sair do controle, a gente se vira. 3. Acompanhar os gastos. Ficar de olho nos gastos é essencial. É como ter um amigo que te lembra de não gastar tudo em doses. Plantas arquitetônicas. O mapa do tesouro, tipos de plantas que precisamos conhecer quando falamos de plantas arquitetônicas. É como se estivéssemos falando de mapas do tesouro. Cada tipo de planta é uma pista para encontrar o que queremos. Aqui estão alguns tipos que devemos conhecer. 1. Planta baixa. A visão de cima do espaço. É como olhar um jogo de tabuleiro. 2. Porte. Mostra o que está dentro das paredes. Pense em uma fatia de bolo. 3. Fachada, a cara do edifício. É como o cartão de visita da construção. 4. Planta de situação, onde o prédio está localizado. É como saber onde estacionar o carro. Como interpretar as plantas arquitetônicas? Interpretar plantas arquitetônicas pode parecer complicado, mas não se preocupe. Vamos simplificar isso. 1. Escala. A planta é como uma receita. Se não seguir a escala, a casa pode sair do tamanho de uma caixa de sapato. 2. Símbolos. Cada símbolo tem um significado. É como um código secreto que precisamos decifrar. 3. Linhas. Linhas contínuas e tracejadas têm funções diferentes. As contínuas são paredes e as tracejadas podem ser coisas como janelas ou portas. A diferença entre plantas e desenhos de criança há os desenhos de criança. São lindos, mas não são exatamente o que precisamos ao construir. Aqui vão algumas diferenças. 1. Detalhamento. As plantas têm medidas e escalas, enquanto os desenhos de criança podem ter um sol com olhos. 2. Objetividade. Plantas são práticas e diretas. Desenhos de criança podem incluir dinossauros na sala. 3. Uso. Plantas são usadas por profissionais, enquanto os desenhos de criança são para a geladeira. Especificações técnicas. O que isso significa mesmo? Por que as especificações são tão importantes? Ah, as especificações técnicas. Elas são como o mapa do tesouro para a nossa construção. Sem elas, estamos navegando em um mar de incertezas, e a última coisa que queremos é construir uma casa que pareça mais com um castelo de cartas. As especificações nos ajudam a definir tudo o que precisamos, desde os materiais até as dimensões. Se não tivermos isso claro, podemos acabar com uma casa onde a sala de estar é menor que o banheiro. E, convenhamos, isso não é o que queremos. O que considerar nas especificações técnicas? Quando estamos falando de especificações, precisamos considerar algumas coisinhas importantes. Aqui vai uma lista que não pode faltar. 1. Materiais. O que vamos usar? Tijolos, madeira ou talvez um pouco de papelão? Só não façam isso em casa. 2. Dimensões. É fundamental saber o tamanho de cada cômodo. Ninguém quer um quarto que mal caiba a cama. 3. Acabamentos. O que vamos colocar nas paredes? Pintura. Papel de parede. Um mural de fotos da nossa última viagem.
4.
Instalações. Precisamos de eletricidade, água e internet. Afinal, como vamos fazer nossas reuniões de Zoom sem Wi-Fi? A especificação que não pode faltar na nossa lista agora. Se tem uma especificação que não pode faltar, é a estrutura. Sem uma boa estrutura, tudo desmorona. É como tentar fazer uma torre de blocos com a base de gelatina. Pode parecer divertido, mas não vai durar muito. Então, vamos garantir que a estrutura está sólida e pronta para aguentar tudo que a vida jogar em cima dela. Anteprojeto. O primeiro passo para a realização. O que é um anteprojeto e por que precisamos dele? Ah, o anteprojeto. É como um rascunho da nossa obra-prima. Sabe aquele momento em que estamos pensando em algo incrível, mas ainda não sabemos como vai ficar? Pois é, o anteprojeto é isso. Ele nos ajuda a dar forma às nossas ideias antes de começarmos a colocar a mão na massa. Por que precisamos dele? Simples. Ele nos ajuda a visualizar o que queremos construir, evitando surpresas desagradáveis no caminho. Além disso, é uma maneira de organizar nossos pensamentos e garantir que tudo esteja no lugar certo. Sem ele, estaríamos como um gato em um dia de chuva, perdidos e sem saber para onde ir. Como o anteprojeto ajuda na execução do nosso sonho? O anteprojeto é o nosso mapa do tesouro. Ele nos guia através das etapas necessárias para transformar nossos sonhos em realidade. Com ele, conseguimos 1. Identificar os espaços que precisamos 2. Planejar a distribuição dos ambientes 3. Definir os materiais que vamos usar 4. Estimar os custos envolvidos. E o melhor de tudo, ele nos ajuda a evitar aquele famoso oops na hora da construção. Sabe quando você percebe que o sofá não entra na sala? Com um bom anteprojeto, isso não acontece. Anteprojeto, o esboço que vale ouro. Podemos dizer que o anteprojeto é como um esboço que vale ouro. Ele é a base de tudo e, sem ele, estaríamos em um verdadeiro mar de confusão. É aqui que as ideias começam a tomar forma e onde podemos ajustar os detalhes. Documentação necessária, o papel que não podemos ignorar. Quais documentos precisamos para o projeto arquitetônico? Quando decidimos construir ou reformar, a primeira coisa que vem à mente é quais documentos precisamos? A resposta é simples, mas pode parecer uma lista de compras bem chata. Aqui estão os documentos que não podemos esquecer. 1. Planta baixa, o mapa do tesouro. Sem ele, estamos perdidos. 2. Memorial descritivo, uma descrição detalhada do que queremos. É como a receita do bolo. 3. Alvará de construção, ok da prefeitura. Sem ele, a obra pode ser interrompida. E ninguém quer isso, certo?
4.
Projeto estrutural, o que vai manter tudo em pé. Literalmente. 5. Licença ambiental, para garantir que não estamos fazendo estragos no meio ambiente. Vamos cuidar do nosso planeta. A importância da documentação na aprovação do projeto agora, vamos falar sobre a importância da documentação. Sem ela, nosso projeto pode ser como um barco à deriva. A documentação é o que nos ajuda a navegar nas águas turbulentas da aprovação. Sem os papéis certos, o projeto pode ser rejeitado, e isso é o que menos queremos. Além disso, a documentação também ajuda a evitar problemas futuros. Imagine ter que refazer tudo porque esquecemos de um documento. É como comprar um presente de aniversário e esquecer de dar no dia. Documentação, o lado chato, mas essencial do projeto, sim. Sabemos que a documentação pode ser o lado chato do projeto. Mas, vamos ser sinceros, é essencial. Sem ela, nosso sonho de construir a casa perfeita pode virar um pesadelo. Cronograma de obras. O tempo é nosso amigo. Como montar um cronograma de obras eficiente? Montar um cronograma de obras eficiente é como fazer uma receita de bolo. Se você não seguir os passos, o resultado pode ser um verdadeiro desastre. Então, vamos lá. Aqui estão algumas dicas de ouro para não deixar a obra virar uma novela mexicana. 1. Defina as etapas, liste todas as fases da obra. Desde o planejamento até a finalização. 2. Estime prazos. Calcule quanto tempo cada etapa vai levar. E lembre-se, sempre acrescente um tempo extra para imprevistos. A vida é cheia de surpresas. 3. Atribua responsabilidades. Cada um deve saber o que fazer. Assim, não viram cada um por si.
4.
Revise e ajuste. O cronograma deve ser flexível. Se algo não sair como planejado, faça as alterações necessárias. O que acontece quando não seguimos o cronograma? Ah, o que acontece quando ignoramos o cronograma? É como tentar fazer malabarismo com 3 bolas e acabar derrubando tudo. Aqui estão algumas consequências de não seguir o cronograma. 1. Atrasos. As obras vão se arrastar como um caracol em dia de chuva. 2. Custo extra. Cada dia mais é dinheiro jogado fora. E quem quer isso, não é mesmo?
3.
Estresse. A tensão vai aumentar e a paciência vai diminuir. Ninguém gosta de trabalhar sob pressão. Cronograma. A linha do tempo que nos salva de atrasos. Um bom cronograma é como um super-herói da construção. Ele nos salva de atrasos e nos guia pelo caminho certo. Vamos dar uma olhada na tabela abaixo para ver como um cronograma pode ajudar. Etapa da obra, prazo estimado, responsável, planejamento, 1 semana, arquiteto fundamentos, 2 semanas, engenheiro estrutura, 3 semanas, construtor acabamentos, 4 semanas, equipe de acabamentos finalização, 1 semana, todos perguntas frequentes o que está incluso no projeto arquitetônico. O que não falta é coisa boa. Temos plantas, cortes e fachadas. É, claro, detalhes que fazem qualquer um sorrir. O que são plantas baixas? Ah, essas belezuras. São os desenhos que mostram a configuração dos espaços. Elas ajudam a evitar que a sala de estar fique na cozinha. O que são cortes e elevações? Cortes e elevações são como fotos em ângulos diferentes. Mostram como a casa será de cima, de lado e até de baixo. E não se esqueça, são super importantes. Inclui a escolha de materiais. Claro, a gente também pensa nos materiais. Vamos falar sobre pisos, paredes e o que mais der na telha. Estamos aqui para surpreender. E as orientações sobre a iluminação? Sim, sim. As orientações de iluminação estão lá. Vamos garantir que a casa tenha luz, brilho e buenas vibrações. Ninguém gosta de ficar no escuro, né?